A Senado FM passa a apresentar Brasil 500 anos.
Família real portuguesa a viver no Brasil, Portugal entrou em um período de ostracismo, de decadência, de abandono. Primeiro houve a invasão francesa. Depois, o país vinha sendo governado pelo militar inglês Beresford, comandante das tropas inglesas decisivas na expulsão dos franceses.
Diz o historiador Pandiaca Lógeras que Dom João VI pretendia ficar definitivamente no Brasil. Desde 1817, a Inglaterra pressionava pela volta do rei à Europa, assim como os nobres portugueses e a própria rainha Carlota Joaquina. Mas vamos a Pandiaca Lógeras no livro A Política Exterior do Império.
Dom João transformara-se em um rei americano, tal a visão continental em que se movia sua política exterior. Isso era acompanhado pelo Conde da Barca, seu ministro dos Negócios Estrangeiros, convencido de que o futuro de Portugal estava na América e não mais na Península Ibérica. Opinião diferente tinham seus agentes e diplomatas no exterior, como o embaixador de Portugal no Congresso de Viena, o Conde de Palmela. Esses tinham a visão europeia.
O general inglês Beresford liderava em Lisboa um conselho de regência, que teoricamente devia obediência a Dom João VI. Mas com o rei vivendo aqui no Brasil, o governo era de Beresford. Em 1817, o inglês matou o general Gomes Freire Andrade e mais 11 militares portugueses que tentaram uma rebelião.
Ali ao lado, na Espanha, a coroa dos Bourbons estava restaurada, assim como a Constituição de 1812. O país estava definitivamente livre da França. O orgulho português não resistiu. Mas para libertar de vez também o solo lusitano, era preciso trazer de volta o rei, que tinha resolvido ficar no Brasil.
Em 1820, estourou a Revolução Liberal do Porto. Beresford veio ao Brasil para consultas com Dom João VI. A revolução se espalhou do Porto para todo o país e ele não conseguiu entrar de novo em Portugal. Formou-se a Junta Provisional do Conselho Supremo do Reino, que era formada por dois nobres, um comerciante burguês e um padre.
A Junta Provisional assumiu o poder até a Constituinte, convocada para setembro de 1820. Os debates mostravam a mistura da ambição de um renascimento português, orgulho nacional ferido, e as avançadas ideias liberais que tinham vingado na Inglaterra e na França, principalmente.
A nova Constituição portuguesa pregava uma volta ao passado em termos institucionais. Ia na contramão de outras nações europeias. Era, na prática, o retorno ao velho absolutismo monárquico, que tinha sido posto na lata do lixo da história pela Revolução Francesa, 31 anos antes.
A nova Constituição portuguesa separava os poderes e criava um legislativo, mas dava ao rei o poder de veto. O liberalismo da nova Constituição, na verdade, estava no campo econômico, com a implantação do nascente capitalismo.
Mas, em relação ao Brasil, veio um retrocesso absoluto. Para que o capitalismo funcionasse lá em Portugal, um país pobre de recursos, era preciso recolonizar o Brasil. Aí ficou claro que estava surgindo uma enorme crise entre o chamado Reino Unido, que era o Brasil, e as cortes portuguesas, como era chamada a Constituinte.
As cortes exigiam a recolonização do Brasil. Ou seja, Dom João VI deveria voltar a Portugal. E o Brasil deveria novamente dar exclusividade de comércio a Portugal. Só poderia comprar e vender seus produtos aos antigos colonizadores.
Os portugueses não se conformavam com o fato de que, para eles, Portugal passara de colonizador a colônia. Da aristocracia que ficou lá aos comerciantes e trabalhadores comuns, ninguém estava satisfeito com a situação.
O orgulho estava ferido com as sucessivas humilhações nacionais diante da Espanha, da França e da Inglaterra. A última humilhação era ser o país governado por um militar inglês tirano e que era amante de mulheres de nobres portugueses.
Assim, logo, aristocratas, camponeses, artesãos, padres, comerciantes, funcionários públicos e militares aderiram à Revolução Burguesa e Liberal que tinha começado na cidade do Porto. Portugal tinha que voltar a ser um império e o Brasil uma colônia.
Os interesses de Portugal eram cada vez mais opostos aos do Brasil. Corria até a notícia de que Dom João VI queria mesmo ficar aqui e acabaria fazendo uma troca com a Espanha. O território português, lá na Europa, na Península Ibérica, pela Argentina e o Uruguai. Neste caso, a dinastia de Bragança passaria a ser puramente americana.
Os portugueses não se conformavam. Além disso, tinham sempre que enviar soldados para o Brasil. Por exemplo, 6 mil soldados portugueses foram embarcados em Lisboa para invadir e tomar o Uruguai e para combater a insurreição pernambucana em 1817.
Logo tiveram que vir mais 2.900. Em 1819, o rei pediu aqui no Brasil mais 5 mil soldados a Lisboa. Não foi atendido. Temia-se uma invasão espanhola em Portugal, cada vez mais enfraquecido, pobre e desguarnecido. Afinal, a invasão e incorporação do Uruguai tinha deixado Portugal e Espanha novamente em pé de guerra.
Ora, Portugal, um país pequeno e pouco povoado, não podia dispor de tantos braços jovens assim. Dom João, assim, era o rei de dois países com interesses inteiramente opostos. Vamos ao historiador pernambucano Oliveira Lima, em seu livro Dom João VI no Brasil, publicado em 1908.
Soldados que iam para o Brasil lá ficavam como colonos se escapavam dos combates. Navio que para lá fosse também ficava para guardar e alargar o domínio pelo qual se perdera de amores o monarca fidelíssimo, que cada vez menos se desinteressava pelos destinos de Portugal e mais se apegava ao Brasil. Chegou-se a ter-se por verdade o boato de que Dom João VI teria feito apelo à nobreza de Portugal para que se desfizesse de seus bens e se transferisse para o Brasil.
As cortes portuguesas então concluíram que a salvação de Portugal era a volta do rei, a transformação do Brasil em colônia e ter mais uma vez um monopólio comercial sobre os produtos brasileiros.
Mas, como dissemos, a elite brasileira não aceitava passar de novo a condição de colônia. Em parte, esta elite era formada por portugueses que tinham vindo com Dom João VI. Para eles, não havia mais lugar na velha terrinha.
Aqui no Brasil, ao contrário, tinham já os privilégios da nova burocracia e se aliaram aos senhores de escravos, proprietários de terra e aos controladores do comércio. Claro que não aceitariam ficar submetidos a Portugal.
Mesmo assim, o Brasil não estava unido. Ao contrário, o Grão-Pará, a Bahia e a guarnição militar do Rio de Janeiro apoiaram as cortes portuguesas. O Grão-Pará, na época, compreendia toda a região norte do Brasil.
O Pará e a Bahia acreditavam realmente que as cortes portuguesas tinham uma proposta liberal e não se conformavam com a supremacia que o Rio de Janeiro tinha adquirido pelo fato de ser a capital de todo o Império. Assim, os dois estados consideravam-se províncias de Portugal e não mais do Brasil.
Só uma coisa Brasil e Portugal tinham em comum: o ódio aos ingleses. Os portugueses porque tinham que engolir um militar inglês como governante, além das humilhações dos terríveis tratados comerciais.
No caso do Brasil, a elite odiava os ingleses porque eles faziam pressão pelo fim da escravidão e do tráfico de africanos, que era uma das mais rentáveis atividades dos ricos do Brasil.
Dom João VI foi obrigado a assinar e a jurar uma nova Constituição. Quanto ao impasse entre Brasil e Portugal, seguiu o estilo que era sua marca. não tomou nenhuma decisão. Ficou imóvel, à espera de que as coisas se ajeitassem por si próprias.
Na verdade, ele queria que o Brasil continuasse como Reino Unido, com uma constituição própria. Resistiu à pressão para voltar a Portugal.
Até Dom Pedro, o filho mais velho e herdeiro do trono, queria o retorno do pai a Portugal. Aliciado pelos nobres e pelos militares que queriam voltar, anunciou que o rei assinaria a constituição imposta pelas cortes, sem ao menos conhecê-la.
Foi no dia 26 de fevereiro de 1821. Dom João foi pego de surpresa e teve que confirmar. Houve então, no Paço Imperial, uma enorme manifestação de apoio. Dom João foi surpreendido em seu coche.
Uma multidão retirou os cavalos e arrastou a liteira real pelas ruas. E o rei, em pânico, chorava e pedia calma. Passou os dias seguintes ainda arrasado com o evento, segundo o testemunho de diplomatas estrangeiros.
A imagem do rei era patética. Puxando de uma das pernas, que tinha uma grande ferida desde que desembarcara no Brasil, gordo, doente, envelhecido aos 53 anos, Dom João era a própria imagem do absolutismo decaído, enfraquecido.
O rei protelou o mais que pôde a decisão, mas afinal teve medo de ser destronado e resolveu voltar a Lisboa. Uma forte corrente dos rebeldes portugueses propunha até coroar o Duque de Cadaval como novo rei.
Dom João transmitiu a coroa aqui no Brasil ao mais velho dos filhos homens, Dom Pedro, que passou a condição de príncipe regente, e disse a ele:
Pedro, meu filho, me escute. Terei que voltar a Portugal. Se o Brasil se separar, antes seja para ti que me has de respeitar do que para algum desses aventureiros. Tome a coroa, meu filho, antes que algum aventureiro dela lance mão.
Foi de crise a regência do jovem príncipe Pedro de Alcântara, Francisco Antônio, João Carlos, Xavier de Paula, Miguel, Rafael, Joaquim, José Gonzaga, Pascoal, Cipriano, Serafim de Bragança e Bourbon, de apenas 23 anos.
No próximo programa, vamos traçar um perfil dele e da mulher, a princesa austríaca Leopoldina Carolina Josefa de Habsburgo, um ano mais velha que o marido.
Dona Leopoldina viveu no Brasil de 1818 a 1826, quando morreu doente aos 29 anos de idade. Nestes 8 anos, teve 7 filhos, praticamente um por ano.
A filha mais velha, Maria da Glória, seria a rainha Maria II de Portugal. O filho mais novo, Pedro, seria o imperador do Brasil, com o título de Dom Pedro II. Mas vamos voltar à política.
A tentativa de manter o Brasil como um país autônomo, ligado a Portugal, foi representada na Constituinte Portuguesa de 1820 a 21 pelos seguintes representantes brasileiros.
De Pernambuco foram Francisco Muniz Tavares e Pedro de Araújo Lima. Muniz era um dos líderes e o principal historiador da insurreição pernambucana de 1817, de que já falamos. Araújo Lima era o futuro Marquês de Olinda e futuro regente do Brasil.
O principal representante da Bahia era Cipriano José Barata de Almeida, um dos líderes da chamada Revolta dos Alfaiates, de 1718.
De São Paulo foram os futuros regentes Diogo Antônio Feijó, Nicolau de Campos Vergueiro e o principal deles, Antônio Carlos Ribeiro de Andrada. Andrada também tinha participado da insurreição pernambucana de 1817.
A representação brasileira, portanto, estava dividida, porque cada um daqueles estados tinha posição diferente. Eram 50 representantes brasileiros, do total de 205 constituintes.
Vamos ver a posição de cada uma das províncias ou capitanias. A Bahia e o Pará tinham aderido às cortes, consideravam-se províncias de Portugal. Alagoas, Sergipe e Paraíba davam sinais de que seguiria o mesmo caminho.
A Bahia não aceitava a posição secundária que passara a ter desde a transferência da capital do Brasil para o Rio de Janeiro. Os baianos não conseguiram que Dom João se instalasse lá quando chegou ao Brasil. Vamos ao professor Estilac Ferreira dos Santos, da Universidade Federal do Espírito Santo.
A Bahia tenta segurar o Dom João VI, não consegue, não é? Depois, ela, em 1820, ela é a primeira província do Brasil, logo depois do Pará, né? Que o Pará também é um dos inicia o movimento de adesão a Portugal, às costas portuguesas. E disso aí vai resultar que a política do Dom João VI, depois do Dom Pedro I aqui, ela vai ser contrariada pela adesão da Bahia às cortes, né? Tanto que vai haver uma grande concentração de tropas portuguesas na Bahia e a expulsão dessas tropas vai ser feita pelo Dom Pedro I. O Dom Pedro I expulsa essas tropas da Bahia, é a Guerra da Bahia, a Guerra da Independência na Bahia, e submete a Bahia ao seu controle.
Os baianos fizeram uma leitura errada do quadro político. Não tinham percebido que as cortes eram liberais lá, para Portugal. Mas aqui no Brasil, a intenção era restabelecer o colonialismo.
Pernambuco e Ceará também estavam rebelados. Mas ao contrário da Bahia, queriam desligar-se inteiramente de Portugal. Ao mesmo tempo, não aceitavam o comando do príncipe regente do Rio de Janeiro.
Minas Gerais hesitava. Ou apoiava o príncipe regente no Rio, ou partia para a própria independência, ainda ecoando o movimento Inconfidente.
É, a adesão absoluta ao príncipe regente e seu governo no Rio de Janeiro havia apenas em São Paulo, sob a liderança de José Bonifácio de Andrada e Silva.
Fundada por jesuítas, aos poucos São Paulo atraía intelectuais, homens ricos. Já não era aquele reduto de selvagens exploradores e mamelucos, conhecidos como bandeirantes.
Nas províncias do sul, do Paraná à província Cisplatina, o futuro Uruguai, a tendência era o apoio às cortes portuguesas, porque a presença do exército luso ali era muito forte.
E Dom João VI? Todos os dados históricos sobre ele garantem que era um homem tolerante, de ótima índole, paciente e bonachão. Ao mesmo tempo, era um político sagaz, cauteloso e profundamente conservador e absolutista.
Ou seja, para ele, o poder do rei era um direito divino, absoluto. Pressionado por aquele quadro de crise, ele queria que o Brasil tivesse uma constituição própria, diferente da portuguesa, mas continuasse como Reino Unido a Portugal e Algarves, só que sob o governo do filho, Pedro de Bragança e Bourbon.
No debate constitucional que se travava nas Cortes em Lisboa, o deputado Soares Franco tentou conciliar. O Brasil seria um país e não uma colônia, mas submetido à Constituição portuguesa. Ele argumentava:
o Brasil é um país nascente e povoado de habitantes de diversas cores e raças, que se aborrecem mutuamente. A força numérica dos brancos é pequena. Só Portugal pode socorrer esses brancos em caso de guerra interna ou ataque externo. As capitanias não se podem auxiliar mutuamente, por estarem separadas por sertões imensos. Portanto, de modo que o Brasil não forma ainda um reino inteiro e contínuo. Precisa, e muito, de Portugal e de sua Carta Constitucional, que fará felizes a ambos os países.
Era uma conciliação impossível. Antes da partida do rei para Portugal, havia na corte brasileira, entre a elite, três correntes de opinião em guerra absoluta.
A primeira, liderada pela rainha Dona Carlota Joaquina, tinha defendido a volta da família real a Portugal e a recondução do Brasil à situação de colônia. Os militares de alta patente concordavam. Era gente que não tinha raízes no Brasil, que detestava esta terra quente, dizia Dona Carlota.
Vou ficar cega quando retornar a Portugal. Afinal de contas, há 13 anos vivo no escuro. Só vejo negros aqui no Brasil. Não suporto mais viver em uma terra de negros e carrapatos.
Só que Dona Carlota Joaquina acabou não assinando e nem jurando a nova Constituição de Portugal. Ela não concordava com o esvaziamento de alguns poderes do marido em favor do legislativo.
Havia mais duas correntes. Os que não aceitavam a volta do rei a Portugal, que incluía toda a elite brasileira, à exceção de Bahia e Pará, e a dos republicanos, intelectuais liderados por Gonçalves Ledo. Vamos então voltar um pouco e contar como foi o embarque de Dom João VI de volta a Portugal com sua corte.
Dom João era um rei mais estimado pela população carioca do que propriamente respeitado. Então, acima de quaisquer considerações políticas, os cariocas se comoveram às lágrimas com o anúncio da partida do rei. Vamos a Oliveira Lima.
Choveram requerimentos do comércio, do clero, de proprietários, de funcionários públicos, todos implorando a permanência de Dom João VI. O rei a todos escutava comovido, trêmulo, o grosso lábio e as lágrimas ali correrem pelas gordas bochechas, sem ousar, contudo, pronunciar um fico.
Logo correu a notícia de que Dom João tinha enchido o navio de ouro, que praticamente tinha saqueado o Banco do Brasil. Em revolta, a população cantava pelas ruas do Rio.
Olho vivo, pé ligeiro, vamos a bordo buscar nosso dinheiro.
Na verdade, os ricos portugueses que partiriam com Dom João trataram de juntar o máximo de dinheiro e bens que puderam. Os cofres do Banco do Brasil e da Coroa foram realmente esvaziados.
Daí para a violência generalizada foi um pulo. A repressão militar provocou a morte de 3 pessoas, além de vários feridos. Muitos historiadores, como o próprio Oliveira Lima, atribuem a Dom Pedro, o príncipe regente, a ordem para que a população fosse reprimida com violência.
Assim, Dom João embarcou no navio Dom João VI de volta a Portugal com uma corte de 3 a 4 mil pessoas. E cerca de 50 milhões de cruzados em dinheiro, além de grande quantidade de ouro. Era o dia 26 de abril de 1821.
Aqui no Brasil, a elite brasileira tratou de improvisar sua própria corte. Era preciso reagir ao esvaziamento que a partida do rei provocava no Brasil. Mais do que isso, era preciso reagir contra a tentativa das cortes portuguesas de fazer do Brasil novamente uma colônia.
As leis que vinham de Portugal deixavam clara a intenção de esvaziar os poderes do príncipe regente. Eis alguns dos decretos das cortes.
Os exércitos de Portugal e do Brasil eram unificados. Cada província brasileira teria um governador de armas, que devia obediência a Portugal. As repartições públicas federais e tribunais criados no Brasil por Dom João ficavam extintos.
E mais, era criado um imposto alfandegário adicional, 1% sobre os produtos transportados do Brasil por navios portugueses e 6% caso o navio fosse de outra nacionalidade.
Crescia no Brasil o sentimento de independência. O intelectual Gonçalves Ledo, um dos líderes do movimento, bradava:
que vos resta, pois, brasileiros? Resta-vos reunir-vos todos em interesses, em amor, em esperanças. Não se ouça, pois, entre vós, outro grito que não seja de união. Do Amazonas ao Prata, não retumbe outro eco que não seja de independência. Formem todas as nossas províncias o feixe misterioso que nenhuma força pode quebrar.
Surgiram jornais que pregavam a independência. A censura tinha acabado em 1821. Pela independência imediata eram os jornais O Revérbero Constitucional Fluminense e A Malagueta. Outros pediam uma assembleia constituinte, com um governo provisório, como o Correio do Rio de Janeiro.
Liberais avançados, como Gonçalves Ledo, Silvestre Pinheiro e José Clemente Pereira, improvisaram uma junta deliberativa no Rio de Janeiro, logo desfeita à força.
Mesmo os setores mais conservadores não queriam perder os avanços conseguidos durante a permanência da família real aqui no Brasil. Essas elites publicaram os jornais O Espelho, O Despertador Brasiliense e O Conciliador do Reino Unido. A maioria queria independência.
As pressões sobre Dom Pedro, o jovem príncipe regente, eram enormes. É claro que para cada camada social e econômica, a expressão independência tinha um significado diferente.
Por exemplo, José Bonifácio de Andrada e Silva, líder dos conservadores, queria uma independência igual à que queria também Dom João VI. O Brasil seria independente, mas ligado a Portugal na categoria de Reino Unido.
Para os partidários de Gonçalves Ledo, Cipriano Barata, Januário da Cunha Barbosa, Silvestre Pinheiro e os pernambucanos, independência significava rompimento total com a metrópole portuguesa.
Eram, em maioria, bacharéis, jornalistas, intelectuais, padres, funcionários públicos e alguns militares organizados em lojas maçônicas, principalmente no Rio de Janeiro.
Toda esta gente, os mais radicais e os mais conservadores, criaram o Partido Brasileiro, o Partido da Independência. Era, na verdade, uma frente ampla cheia de divisões internas no conceito que tinham de independência, como o velho MDB dos tempos de ditadura militar nos anos 70.
As cortes portuguesas perceberam que, com Dom Pedro aqui na condição de príncipe regente, ficava difícil recolonizar o Brasil. O jovem príncipe tinha alguma autonomia administrativa e política.
De Portugal, então, veio a ordem. O príncipe deveria voltar à Europa a fim de completar os estudos e se preparar de fato para assumir depois o trono português. Argumentavam que ele tivera formação deficiente com a vida mundana e livre do Brasil.
Os brasileiros resistiam, não queriam a partida do príncipe, o que enfraqueceria ainda mais a posição do país. As cortes pressionavam. Dom Pedro tinha que partir.
No dia 9 de janeiro de 1822, o príncipe regente recebeu uma petição com 8 mil assinaturas de brasileiros que lhe pediam que ficasse aqui. A petição foi lida para o príncipe, formalmente, pelo presidente do Senado da Câmara, José Clemente Pereira.
O príncipe era diferente do pai. Tinha o temperamento enérgico, arrebatado, apaixonado e impulsivo da mãe, Dona Carlota Joaquina. Nem consultou seus quatro ministros e nem pediu tempo para reflexão. Respondeu na hora, no ato.
Se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que fico.
Tudo se encaminhava para o que tinha previsto Dom João VI em sua aparente apatia e prostração. O Brasil caminhava célere para a independência e seria para ele melhor que o filho liderasse o processo.
Aquela era a primeira adesão pública de Dom Pedro a uma causa brasileira. Ele, que era tão cioso da linhagem dos Bragança e dos direitos de Portugal.
Era uma clara afronta à autoridade das cortes, uma rebeldia tipicamente absolutista, e a reação veio logo.
Os militares portugueses no Brasil, sob o comando do general Jorge de Avilés, exigiram que o príncipe partisse, obedecesse à ordem das cortes, e tomaram o Morro do Castelo, no centro do Rio de Janeiro, dispostos até a enviar o príncipe à força para fora do Brasil.
Mas os brasileiros reagiram e sitiaram as tropas lusitanas. Era iminente uma carnificina. Por fim, os militares cederam. Os quatro ministros portugueses de Dom Pedro pediram demissão.
Um ministério brasileiro foi então formado, com José Bonifácio de Andrada e Silva à frente, no cargo de ministro do Reino e dos Negócios Estrangeiros.
Monarquista liberal e moderado, José Bonifácio queria manter todo o Brasil unido. Impedir que algumas províncias aderissem a Portugal ou proclamassem alguma forma de república.
José Bonifácio recomendou e o príncipe assinou então o decreto do Cumpra-se. Qualquer decreto ou ordem das cortes portuguesas só teria um valor aqui no Brasil se o príncipe as aprovasse, escrevesse nelas um Cumpra-se. O confronto entre o príncipe e Portugal estava radicalizado.
Dom Pedro vai a Minas Gerais e entrega o governo da província a figuras ilustres de lá. Era preciso conseguir a adesão dos mineiros. Com o Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais sob controle, formou-se uma sólida base de apoio para o príncipe regente.
A independência estava próxima. A mulher de Dom Pedro, Dona Leopoldina, com boa visão política, teria um papel fundamental. O fruto está maduro, colhei-o já ou ele apodrece, escreveu ela ao marido quando ele fez uma viagem a São Paulo.
No próximo programa, a independência, mas pelas mãos de um príncipe português. As dívidas com a Inglaterra. O perfil de Dom Pedro e de Dona Leopoldina. O triste fim de Dom João VI e a primeira constituinte brasileira.
Brasil 500 anos é produzido pela equipe da Rádio Senado FM. Tchau.
Senado FM apresentou Brasil 500 anos.